Palavras de Ouro. Tens muito que fazer? Não, tenho muito que amar. Não entendo ser professor de outra maneira. E não me venham dizer que isto assim cansa e mata. Morrer-se, sempre se morre. E à minha maneira tens a consolação de não ser em vão que se morre de cansaço. Palavras escritas por Sebastião da Gama no dia 23 de março de 1948 e publicadas no seu livro intitulado Diário, onde faz o relato da sua vida de professor de português, nesta altura, na Escola Comercial Veiga Beirão. Tenho perguntado a mim próprio como foi possível eu não ter sido operário da Casa da Moeda ou tipógrafo na Imprensa Nacional, se eram essas as profissões que me estavam destinadas. Rebuscando nos meus primeiros 15 anos de vida, encontro uma explicação para este desvio que me levou às leituras, muito cedo no teatro radiofónico e mais tarde na publicidade. A explicação encontrei-a nos professores que felizmente me calharam na rifa. Métodos inovadores para a época, usados no ensino do português naquela escola, por um professor metodólogo que revolucionou, na altura, o ensino da nossa língua. De seu nome, Virgílio Couto. O seu método limitava-se muito simplesmente a tornar o ensino da língua uma alegria, uma festa. Lia-se muito nas aulas, editavam-se jornais de parede, faziam-se cartazes, organizavam-se recitais, com convites e tudo, escreviam-se peças de teatro que eram representadas. Até julgamentos se improvisavam, onde não faltava o réu, o juiz e os advogados, de forma a desenferrujar a linguagem, a vencer acanhamentos. Pelas mãos do professor Virgílio Couto passaram dezenas de candidatos a professores efetivos, de quem Virgílio Couto era o metodólogo. Assim se chamava ao responsável por estes cursos. Entre eles, o autor das palavras com que iniciei este programa. Tens muito que fazer? Não, tenho muito que amar. Sebastião da Gama. Sebastião da Gama nasceu em Vila Nogueira de Azeitão, em Setúbal. Concluiu o curso de Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1947. E ainda neste ano iniciou a sua atividade de professor, que exerceu em Lisboa e Setúbal como estagiário e em Estremoz já como professor efetivo. Sebastião da Gama ficou para a história pela sua dimensão humana, nomeadamente no convívio com os alunos, registados nas páginas do seu famoso diário, iniciado em 1949. Literariamente, não esteve dependente de qualquer escola, afirmando-se pela sua temática, amor à natureza, ao ser humano, e pela candura muito pessoal que caracterizou os seus textos. Atingido pela tuberculose, que causaria a sua morte precoce, passou a residir no Portinho da Arrábida. Hernani Cidade foi seu professor e escreveu o prefácio do seu diário, onde a certa altura diz: um dia recebi pelo correio o seu primeiro livro, Serra Mãe, por ele oferecido. O meu tempo é-me disputado por tantas e tão pertinentes tarefas que é raro possa pagar, em prazo decente ou explicitamente solicitada, a gentileza da oferta. Sucedeu, porém, nesse dia que recebi, pouco depois do livro, a visita do então estudante de medicina, Mário de Alenquer, como eu, interessado pela poesia. A inevitável distração das obrigações do momento, procurei aproveitá-la para simultaneamente satisfazer à cortesia de visitado e à curiosidade de professor. E chamando a atenção do Mário, tão inteligente cultor das ciências como das letras, para o livro do aluno poeta, li-lhe ao acaso um dos poemas. E ambos o achámos de novidade, que incitava atentar em mais alguns. Lidos com simpatia e interesse crescentes, muito não tardou que o livro estivesse inteiramente conhecido, com o vivo prazer espiritual e sinceras graças às boas fadas da nossa terra, que lhe davam mais um autêntico poeta. Dessa vez, não demorei os agradecimentos. E tão vivos eles foram, que aquela alma de emotividade tão rica e pronta a reagir, fez da carta, durante muito tempo, vade mecum, de uso diário, perto do coração contente. Não te busquei, não te pedi, vieste. E desde que eu nasci, houve mil coisas que a meus olhos se deram com igual simplicidade. O sol, a manhã de hoje, essa flor que é tão grácil que eu não quero, o milagre das fontes pelo estio. Vieste? O sol veio também, a flor, a manhã de hoje, as águas. Alegria, mas calada alegria, mas serena, entendimento puro, natural encontro. Natural como a chegada do sol, da flor, das águas, da manhã, de ti, que eu não buscara nem pedira. E o amor? E o amor? E o amor? Vieste. Voltando aos meus achados que explicam o meu prazer na leitura, ouçamos o que Sebastião da Gama escreveu no seu diário sobre a segunda aula que deu à minha turma na sala 19, com a mais esplendorosa das vistas para a cidade de Lisboa. Como vou insistir muito na leitura, achei bom começar por uma lição teórica, conversada, sobre as conveniências de ler bem. No meu sumário, digo meu, porque cada um de nós, preveni ontem os rapazes, escreverá o seu sumário, dando assim uma notícia da sua capacidade de síntese e da atenção com que seguiu a aula. Escrevi. Ponto 1. A linha A. A leitura e a conversa. Como aquela que se deve aproximar desta, e como essa aproximação nunca passa de aproximação, do mesmo modo que aquela flor que eu pintei a óleo numa tela, para o caso serviu o quadro e o giz, não pode nunca confundir-se, embora perfeitíssima com a flor modelo. Dentro da anotação de diferença entre uma e outra, fui-los verificar, como se não confunda uma conversa da APA, nitidamente improvisada, com uma entrevista do Domingo Sonoro, nitidamente lida, etc. B. A cor das palavras. Há palavras alegres e há palavras tristes. E essa tristeza ou essa alegria, umas vezes está nelas, outras no modo de as dizer. Assim, certa palavra pode ter muitas e até contraditórias significações, consoante o modo como é pronunciada. Lembrei a propósito os três O da Bela e a Fera, todos diferentes. E pronunciei malandro, querendo exprimir, como eles viram, ódio, e querendo exprimir carinho. E ainda estou muito desgostado, que pode querer ou não querer dizer isto mesmo. C. Conveniências de ler bem. Para que nos ouçam, para que nos compreendam, para que se convençam. Quem é que vai perder tempo a ouvir na rádio alguém que diz coisas estupendas numa leitura péssima? Mas todos ouvem com gosto o Artur Agostinho. Quem é que compreende o que eu digo se o que eu digo é incompreensível por incolor ou baço, apesar de significar claridade? A quem comunicarei o meu entusiasmo se não falar entusiasmado a minha tristeza se parecer que estou alegre, a minha necessidade de chegar depressa se der a mostrar que tenho muito tempo. Além disso, há frases inteiras e trechos inteiros, por vezes que significam uma coisa ou justamente o contrário dela. Lembrei a propósito o novo médico. Há de custar a afreguesar-se o rapaz. 2. A gata borralheira, lida por vários alunos. 3. Gralha, nas suas diversas significações. E daí, homónimos, homógrafos, homófonos. Não foram os palavrões gregos o que quis meter-lhes na cabeça. Para que serve saber palavrões? Quis foi que não confundissem esta com aquela palavra ou conhecessem a extensão do sentido de certos nomes. O resto, os palavrões, foi bom falar neles, porque o saber não ocupa lugar. Apareces tão pouco nos meus sonhos que quando os sonho chego a ter saudades tuas. E entretanto tu és ainda a mesma. Continuas a pôr cravos e rosas ao pé do meu retrato, a idealizar uma casa ao rés das ondas, mal pensas nela, riem nos teus ouvidos os nossos filhos, e a fazer da vida precisamente a ideia que fizeste de mim desde a primeira hora. Era assim, boa e simples, que antigamente chegavas aos meus sonhos. E como eu, pela minha, calculava a tua pressa, fazia-te chegar rosada e ofegante, exausta de correr da tua porta à porta da minha fantasia. O tempo era de flores, e tu colheras uma no caminho, e vinhas dá-la ao maior e melhor de todos os poetas. Eu fingia acreditar no que de mim julgavas, e era já acordado que beijava as tuas mãos, pois desceras comigo do sonho, e à minha volta, o estremecer alegre e o perfume suavíssimo do ar, e um silêncio igualzinho ao que se faz quando te calas, eram tua presença verdadeira. Por que não vens agora? Todo o tempo é o tempo das flores para os poetas. E tu pensas de mim o que pensaste sempre, e bordas nos lençóis as nossas iniciais. Por que não vens? Chegarias ainda rosada e ofegante. Não virias molhar de lágrimas meus sonhos, porque não sabes nada. Nem sequer que até esqueci a cor e o corte do vestido que tu estriaste há quantas primaveras? No último sonho em que sonhei contigo. Ouçamos agora o que Sebastião da Gama volta a escrever no seu diário sobre a leitura. O que interessa mais que tudo é ensinar a ler. Ler sem que passe despercebido o mais importante. E às vezes é por menor que parece uma coisinha de nada. Ler despindo cada palavra, cada frase, auscultando cada entoação de voz, para perceber até ao fundo a beleza ou o tamanho do que se lê. É também de interesse primário levar os rapazes a amar as palavras. Mostrar como são cheias de beleza, outras como são engraçadas, outras como são doces. Ora, para amar as palavras e para, a seguir, amar a leitura, é aconselhável, como diria lá para Alice, não fazer desamar as palavras, nem fazer desamar a leitura. Que amor terá uma criança por uma palavra que a fez suar, levar descomposturas, levar reguadas? Nunca o Eugênio de Castro chegaria a encontrar cheia de beleza a palavra gumil, se os seus velhos mestres de português, como soldados bêbados, lhe tivesse violentado a virgindade. Felizmente que, adormecida como a Bela do Bosque, não caiu nas garras de nenhum gramaticão que a desfibrasse e lhe chamasse substantivo concreto, santo Deus, que faz o plural em is e concorda em género e número com o adjetivo que o qualifica. Talvez os rapazes de há 20 anos estejam convencidos de que as armas com que os Lusíadas começam são armas de fogo e que os barões são descendentes dos barões da farsa do Camilo. Mas dirão, tintim por tintim, o género, o número, a classe das duas palavras. O que fazem a um homem depois de morto? Convidei o Pedro a ler e a conversar comigo. Dei-lhe um pequeno trecho, Não Quero, de Guerra Junqueiro. O pequeno leu razoavelmente e mostrou uma compreensão muito clara do que estivera a ler. Saber ler é ver, como ele viu, a importância que tem no trecho o facto de o narrador apertar a mão ao rapazinho e o facto de ele o ter reconhecido passado muito tempo. É compreender o motivo da negativa do pequeno honesto ser tão enérgica e o motivo porque o outro se retira envergonhado. É achar natural um sorrir quando mais tarde se encontram e o outro baixar os olhos. Filo também revelar que sabia o sentido preciso de cada palavra. Vimos, por exemplo, com voz enérgica, e insinuar a mentira, como se quer. Espero classificá-lo bem, porque depois da leitura, que não foi brilhante, mas não foi má, me agradou em cheio. E mais não digo. Agora já tenho isto em dia e sabe Deus o que me custou a fazer esta reles caricatura de uma aula em que saí contente comigo e com o Pedro. A italiana engraçou comigo e tenho a cabeça tão pesada que é um heroísmo ainda estar a escrever. Muito boas tardes e até ao próximo dia. Chegámos ao fim de Um Palavras de Ouro, dedicado ao poeta e professor Sebastião da Gama. Ouvimos dois poemas e duas páginas do seu diário, especialmente dedicadas à leitura. Confesso que o facto de ter sido um dos meus inesquecíveis professores de português no meu curso comercial da Vaga Beirão foi forte empurrão para a escolha do conteúdo deste programa. O espírito de Sebastião da Gama, que anda pela espuma das ondas do mar da Arrábida, assim como no voo das gaivotas, desceu ao meu ouvido e meteu uma cunha. E hoje não há dedos de conversa. O programa vai longo, a mudança da truca fez-se calmamente e, portanto, até à próxima semana. Vou reler e reler o diário de Sebastião da Gama, onde ele, a certa altura, fala de um dos seus alunos como um tal micróbio, alcunha que me acompanhou durante muito tempo na Vaga Beirão. Palavras de Ouro.